Euronet Plus.
Damos início a mais um Fora da Caixa na edição da Noite da Renascença com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite.
É a hora que estamos a registar este programa. Não temos ainda fumo branco de Bruxelas numa cimeira extensa. Portanto, também não vale a pena fazer apostas a saber a que horas é que ela vai acabar.
Mas... E os ouvintes também podem fazer apostas a saber a que horas é que estamos a registar. E já é ao fim da tarde.
Sim, já é ao fim da tarde.
Não é de manhã.
Quatro, mais ou menos 3, 4 horas antes, digamos, desta hora que estamos a ouvir este programa. A única conclusão que há para já da cimeira, e que vamos abordar à frente, tem a ver com as migrações. E aliás, começo já por aí. António Vitorino, mais uma declaração... que não avança muito.
Bom, a expectativa era baixa também, vejamos as coisas pelo lado otimista. Este não era o Conselho das Migrações, este Conselho em matéria de migrações tinha uma ligação muito íntima com uma reunião que estava prevista realizar-se com o Primeiro-Ministro turco, e essa reunião foi adiada por causa dos atentados terroristas em Ankara, e na prática tratava-se de uma reunião para analisar a evolução do chamado Plano de Ação União Europeia-Turquia, que é fundamental para garantir não apenas a situação dos refugiados que já estão no território turco, mas sobretudo aqueles que estão na fronteira entre a Síria e a Turquia, em virtude dos ataques que estão agora a decorrer pelas forças do regime sírio, apoiadas pela Rússia, na cidade de Alepo. Essa cimeira não se realizou e, portanto, digamos que o tema migrações, o grosso do tema migrações, está destinado para o Conselho Europeu do mês que vem, de março, onde verdadeiramente estaremos no último limite antes do início da primavera, e toda a gente tem a expectativa de que, se não houver uma situação sob controle, seja na fronteira grega, seja na Turquia, com o bom tempo da primavera, os fluxos dos refugiados tenderão a aumentar. Nós estamos a falar de números que chegaram a um pico de 20 mil por dia aqui há uns meses atrás, depois de caíram para 10 mil e agora durante o período de inverno estamos a falar de 2 a 3 mil chegadas por dia. E é manifesto e evidente que houve uma melhoria da situação, há que dizê-lo. Não apenas por causa do mau tempo.
Porquê então?
Porque os gregos passaram a empenhar-se mais na atividade, porque os centros de registro nas ilhas gregas começaram a funcionar de forma mais eficaz. Os números mostram que cerca de 70 a 80% das chegadas já que passaram a ser registadas, coisa que não aconteceu durante o ano anterior, mas manifestamente o que se antevê é que haja um aumento da pressão. E esse aumento da pressão obviamente está ligado à melhoria do tempo, e portanto as decisões que vierem a ser tomadas em março serão decisivas.
Pedro Santana Lopes, o tema recorrente dos nossos programas, as suas migrações, mais uma cimeira, desafiando um pouco os pessimismos, apenas o tempo pode salvar, o clima pode salvar este processo, porque de facto do ponto de vista da implementação de planos de ação, enfim, há agora aqui até um reconhecimento no comunicado de que na Turquia as coisas estão a melhorar ligeiramente, como o acesso, por exemplo, dos sírios ao mercado de trabalho na Turquia, há mais troca de informações com a União Europeia. A verdade é que os fluxos migratórios que chegam à Grécia a partir da Turquia continuam acima do desejado. A Europa pode dar-se ao luxo de gastar cimeiras europeias sem avançar ainda mais?
O problema é que o tempo passa e com aquele célebre ditado, como é que é? Chuva em novembro, Natal em dezembro, não é? Como as folhas do calendário viram, pelo meio vai havendo uns conselhos europeus, ordinários ou extraordinários. E, portanto, acontece, mesmo que as coisas não andem no terreno. Aliás, este comunicado é curioso porque tem algumas expressões interessantes, umas mais do jargão comunitário, outra que politicamente é significativa na linha E, do número 7, que diz: "We need to get back to a situation." Precisamos voltar a uma situação onde todos os membros da zona Schengen apliquem o código de fronteiras Schengen e recusem a entrada a pessoas que venham e que não...
Que é um recado.
É um recado.
E é um recado à Grécia.
À Grécia, nomeadamente, que, como dizia o António, está mais aplicada, mas que precisa de se aplicar mais, mas também não é só para a Grécia. Na Europa Oriental, propriamente dita, algumas fronteiras precisam de uma aplicação maior, e o que se diz no ponto seguinte, de facto, um desenvolvimento dos hotspots que garanta um funcionamento eficaz dos sistemas de controle, de registro, tudo aquilo que está previsto. Portanto, é o Conselho Europeu que apanha uma situação ainda, e que já analisámos em problemas anteriores, muito empastelada, e que depois na linha G diz que convida a Comissão ou dá as boas-vindas à intenção da Comissão de apresentar propostas concretas tão depressa quanto possível, que é uma expressão extraordinária. Esta já do jargão europeias, chame como quiser. Portanto, mas pronto, que acontece várias vezes na história das instituições.
Não é?
É desesperante. Portanto, e depois há outro convite, que é o Banco Europeu de Investimentos, para ajudar a Comissão a apresentar ideias. Está na linha aí. Portanto, é isto. Acho que estes três pontos, eu resumiria o que se passou com estas três citações. Um, uma vontade política de ser mais duro no cerrar fronteiras a quem não tem razões para entrar, nomeadamente do ponto de vista do asilo ou não preencher os requisitos, previsto de facto nos acordos existentes, nomeadamente o de Schengen, e depois estes dois, este ping-pong, cumprimentos e salamalecos entre as instituições e os órgãos decisórios da União Europeia. Como diz o António, falei em novembro e dezembro, e a Natal, o problema de facto aqui é a primavera, e é quando o sol voltar a raiar e quando as pessoas se sentirem mais à vontade para novos fluxos. E como dizia o engenheiro Guterres ontem, nas jornadas parlamentares do PSD, aqui só parece haver um sistema organizado, que é o dos dealers desta área, dos traficantes, são os únicos que parecem estar, de facto, verdadeiramente organizados nesta matéria toda. Curiosamente, também o Conselho fala na necessidade de se trabalhar em cooperação com organizações como o Alto Comissariado para os Refugiados.
Exato.
Ainda não é a ONU toda ela, mas...
Para lá caminha.
É,
não percamos a esperança, não é, António Vitorino?
Sim, vamos ver. Eu acho que é um equívoco pensar que, estigmatizando a Grécia, se resolve o problema, porque o que nós estamos a assistir é a que, se se recusa a entrada das pessoas, as pessoas vão ficar em algum sítio, não é?
Ficarem na Turquia.
Se ficarem na Turquia, é preciso apoiar a Turquia. Isso é evidente, há um começo de conversa sobre isso, 3 mil milhões em cima da mesa, mas, como dizia o Pedro e recordava exatamente o engenheiro Guterres, as pessoas só chegam à Grécia porque há um esquema organizado de criminalidade, de tráfico e de passamento das pessoas, porque senão as pessoas não têm meios para chegar às ilhas gregas. E, portanto, ou se cuida delas logo na Turquia, ou se chegarem à Grécia, vai ser preciso cuidar delas na Grécia. O que é que a Grécia faz? É pouco rigorosa no controle das saídas das suas fronteiras e as pessoas vão se estendendo pelos Balcãs. A grande questão que está aqui em cima da mesa é a fronteira entre a Grécia e a Macedónia. Ora, a Macedónia, a antiga República Jugoslava da Macedónia, para utilizar a expressão...
Senão ainda podemos ter um protesto.
Ainda temos aqui um protesto do embaixador grego. A verdade é que, se as pessoas saem para a Macedónia não está na União Europeia, mas as pessoas depois vão ficando nos Balcãs Ocidentais sem qualquer cuidado e ninguém que trate delas. E podemos estar à beira de uma séria crise humanitária dentro do espaço europeu. E por isso uma das conclusões deste Conselho, e é interessante, é mobilizar o mecanismo de proteção civil e ajuda humanitária, que é um mecanismo que a União Europeia tem para ajudar países terceiros, como foi, por exemplo, o terremoto no Haiti, ou o tsunami, aqui há uns anos atrás, na Tailândia, lembram-se? Esse mecanismo vai passar a ser usado para dentro do espaço europeu. Isto é, para acudir às situações humanitárias que vão começar a surgir em vários países da Europa, mesmo que não sejam países da União Europeia, como, por exemplo, na Bósnia, ou na antiga República da Macedónia, ou na Sérvia, ou no Montenegro, ou na Grécia. E, portanto, nós estamos aqui confrontados entre a necessidade de aplicar as regras, o Código de Schengen, muito bem, mas ao mesmo tempo não podemos ignorar que a aplicação dessas regras leva à criação de situações humanitárias que vão exigir, obviamente, a mobilização de meios humanos e financeiros.
Numa transição para o outro tema, Pedro Santana Lopes, surgiu esta tarde uma notícia que dava conta de uma ameaça de veto dos gregos em relação ao negócio todo com os britânicos, dizendo que, bom, o Reino Unido terá esse referendo lá para junho, mas eu tenho uma crise hoje que tem a ver com os refugiados e, portanto, ameaçou paralisar isso tudo. Vamos ver como é que isso vai acabar. Mas a verdade é que, se formos contar à urgência das crises, a União Europeia não poderia fazer outra coisa se não está reunida em conselhos europeus todos os dias. O ponto aqui é, a urgência pode banalizar-se no caso da crise das migrações? Porque já falámos do inverno, não nos esqueçamos, chamámos a atenção para o inverno, agora estamos a chamar a atenção para a primavera. Daqui a pouco estamos no verão.
Sim, e já falámos em muitos programas como a União Europeia vive de crise em crise, sempre a ter que ocorrer a situações de emergência e, portanto, até com crises já marcadas em calendário, como era esta do Reino Unido, já estava marcado que íamos ter um momento tenso para não falarmos em crise. E, portanto, de facto, há aqui uma, acho que é um ponto pertinente, há de facto uma banalização da situação de emergência ou da situação de crise e a incorporação de situações absolutamente anormais que não, com as quais nunca vivemos e que passam a fazer parte do dia-a-dia de vários territórios da União, não de todos. Nós não fomos tocados ainda por este movimento dos refugiados e por esta, pelas consequências sociais imensas de tudo aquilo que está a passar, mas isto com certeza afeta a União e aquilo que refere da Grécia, pronto, tomo como uma, como um desabafo, como um estado de alma que é compreensível. E, de facto, pronto, é a velha distinção entre ricos e pobres, entre poderosos e não poderosos. Portanto, uns têm mais direitos, ao fim e ao cabo, do que outros. Apesar de que, neste caso, a dúvida é onde, como sabe, da Grécia, qual a componente de pobreza e qual a componente de mau comportamento no resultado a que tudo chegou. Agora, esse ponto é o grande problema da União Europeia. É como, quando é que conseguirá sair da crise? Quando é que haverá tempo, condições, circunstâncias económicas, políticas, institucionais, que permitam um salto para o céu aberto, para um tempo não de céu nublado, mas de céu limpo? Porque isto parece o que se dizia do clima de Bruxelas, não é? O que sempre se disse, estamos sempre com o capacete, estamos sempre com o céu cinzento.
Mas agora, a Bruxelas diz que há uns dias, há uns 5 ou 6 dias.
Eu tive muita sorte nos 2 anos que lá vivi, apanhei muito bom tempo, mas foi sorte. Se é por me chamar Pedro, e portanto foi sorte. Mas, e Bruxelas é muito bonita de céu limpo, eu gosto de Bruxelas de qualquer maneira, mas enfim, passando adiante, a questão é, quando é que haverá condições económicas, condições políticas, até por um equilíbrio nos governos da União Europeia, se me permite dizer assim, que não tem havido um grande predomínio de uma força política. Estamos com os sistemas políticos a mudarem. Estamos com novas esquerdas e novas direitas, mais velhas ou mais novas, mas diferentes a surgirem. E, portanto, quando é que este caldo todo se compõe para forjar um líder ou líderes e circunstâncias que se conjugue tudo para o novo ciclo da Europa? É que nós ainda estamos a viver o estertor do ciclo anterior, é o que parece, com dados novos, como são os refugiados e os fundos refugiados. É uma constelação política muito complicada, de facto.
Seria a bonança perfeita numa altura em que se discute a tempestade perfeita, António Vitorino?
Eu acho que, infelizmente, estamos mais perto da tempestade perfeita. Sim. Do que os tempos que anunciam uma bonança. Porque eu acho que houve um jornal qualquer, o Le Monde de hoje, salvo erro, que diz que o primeiro-ministro português teria dito à volta da mesa do Conselho Europeu, sobre o caso britânico, que estamos a ocupar-nos do particularismo britânico quando temos crises muito mais graves em curso e que deveriam merecer a nossa prioridade.
E isso faz sentido, esse argumento?
Eu acho que faz sentido, na medida em que a questão britânica é uma questão muito importante, é uma questão existencial, etc., mas é uma questão que diz respeito a um Estado-membro. Não diz respeito ao conjunto da União Europeia.
Mas tem implicações.
Com certeza.
Que, aliás, poderíamos aqui abordar agora.
Eu não digo o contrário, mas o que eu digo é o seguinte: quando nós estamos perfeitamente com uma situação dramática do ponto de vista dos refugiados, as conclusões sobre os refugiados são mínimas neste Conselho. Já eram, já se esperava que fossem mínimas.
Foi para aí que começámos o programa, não é?
Exato. E, portanto, hoje a Europa está suspensa da decisão britânica, mas nos nossos territórios está-se a desenvolver uma crise muito mais profunda, muito mais permanente, para a qual, aliás, a União Europeia não tem dado provas de estar à altura dos desafios.
Então, independentemente de entrarmos nos detalhes, António Vitorino, da questão britânica, por exemplo, do plano económico, a possibilidade de uma saída do Reino Unido, sabendo, por exemplo, que Mário Draghi tem levantado alguns alertas em relação a esta matéria, estamos à beira do tal março onde o BCE poderá surgir até com novas medidas de estímulo. Seria mau para a União Europeia, até desse ponto de vista da zona euro, que o Reino Unido saísse do barco?
Como seria mau para o Reino Unido? Isto é, não vale a pena pensar do ponto de vista económico, se falarmos só do ponto de vista económico.
Sim.
Eu acho que do ponto de vista político seria um desastre para a União Europeia. Político. A saída do Reino Unido. Do ponto de vista económico, seria mau para todos. Perderiam todos, sem, eu não tenho sobre isso a menor dúvida. A questão que se coloca aqui é que, do ponto de vista da economia europeia, se a economia da zona euro em especial não der sinais de estar a retomar, isso é negativo para o resultado do referendo britânico. Eu reconheço que o raciocínio pode parecer um bocadinho rebuscado, mas eu acredito plenamente nisto que estou a dizer.
É preciso que as coisas corram bem na Europa para ajudar no resultado.
Naturalmente. Se os britânicos olharem para a Europa e virem uma Europa economicamente em declínio, com desemprego a crescer, sem perspectivas de dinamização económica, isso reforçará no Reino Unido a convicção daqueles de que associar-se à União Europeia é um projeto falhado. E, portanto, se a União Europeia der sinais de que é capaz de superar as suas crises, de que é capaz de criar um horizonte de esperança de crescimento económico, então os britânicos pensarão duas vezes e dirão: calma, se calhar é melhor, de facto, até no nosso interesse económico, não estarmos fora deste
Não será um argumento comboio. Ao contrário também do ponto de vista dos prejuízos para o Reino Unido do ponto de vista económico, caso saia? Estou a lembrar-me das relações comerciais, com o euro que vai mudar... Porque sair...
60% do comércio externo da União Europeia, do Reino Unido é feito com os países da União Europeia, beneficiando do mercado interno.
O euro vai ficar mais forte, haverá impactos de inflação, por aí fora.
O Reino Unido teria que negociar todos os acordos comerciais, que desde há mais de 30 anos são acordos feitos pela União Europeia e que deixariam de se aplicar ao Reino Unido na medida em que o Reino Unido deixava de ser parte da União Europeia. Portanto, o Reino Unido teria que negociar mais de várias centenas de acordos comerciais que hoje são aplicados ao Reino Unido porque está na União Europeia, deixariam de o ser. Há quem preveja que, se o Reino Unido saísse, só a negociação de saída, porque isto não é automático, isto é, há o artigo 50 dos tratados prevêem que, se um Estado quiser sair, pode sair, mas tem que negociar as condições de saída. Há quem diga que essa negociação das condições de saída levaria 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. É um cálculo que está
não
feito.
Saem amanhã de manhã.
Não, essa é uma pura fantasia mediática de,
nem no dia seguinte dos tabuleiros.
Não. Aliás, mesmo que haja acordo esta noite em Bruxelas, as alterações à legislação que este acordo comporta, mesmo sem mexer nos tratados, atenção, e esse é um dos pontos contenciosos que está neste momento em negociação, admitamos que há acordo e que esse acordo não implica alterar os tratados à cabeça. Só a legislação secundária que visa aplicar o acordo com o Reino Unido levará dois anos a ser aplicada. E é por isso que no Reino Unido começa a surgir uma ideia perversa, na minha opinião, de que depois do referendo, se eles entenderem ficar, deveria haver um segundo referendo daqui a 2 anos para verificar que todas as condições que tinham negociadas tinham sido efetivamente aplicadas. Bom, eu acho que isso é surreal, como é evidente, mas isto revela algo muito importante. É que nada dos efeitos do que se decidir esta noite é automático. Isto está sujeito a verificação. Desde logo porque a legislação secundária sobre liberdade de circulação, sobre o euro, sobre a União Bancária, exigirá que o Parlamento Europeu e o Conselho adotem os atos legislativos em causa. E os britânicos têm uma grande desconfiança sobre se o Parlamento Europeu estará vinculado às decisões que vão ser tomadas esta noite em Bruxelas.
Pedro Santana Lopes, pode agarrar aí o argumento político, a questão política dos ganhos e perdas nestes cenários que estávamos aqui a traçar?
Quer dizer, posso tentar agarrar, mas de facto é difícil fazer contas nesta matéria. Obviamente que politicamente é muito complicado para uma entidade que está politicamente, ainda por cima, politicamente muito debilitada. Porque tudo isto tem muito um sabor de impasse, tem um sabor de imbróglio. E portanto, como o António ainda agora dizia, decidirem sair são anos e anos. Entretanto, as coisas vão mudando um bocadinho. Hoje foram aparecendo sondagens que dão o sim melhor colocado que o não.
39 contra 36.
Sim, exatamente.
E 25 que não sabem.
Que não sabem. Portanto, é uma mudança até, eu diria, um bocadinho surpreendente pela rapidez em relação às sondagens anteriores. Mas...
Sondagens lá no Reino Unido, como vimos nas eleições também.
Lá no Reino Unido, gosto dessa.
Isso é uma provocação para o Pedro.
É um programa de temas europeus.
Sim, lá no Reino Unido, está bem, pronto. Pode ser, ficamos por aí. Mas pronto, admitamos que estão erradas as duas, as do não e as do sim. De qualquer maneira, acho que é preciso fazer aqui uma nota para sublinhar que Cameron está a conduzir o assunto, mesmo no plano da comunicação, de um modo extremamente prudente e com alguma... sagesse, sabedoria, ele está a ir bem, oxalá assim continue e não tenha um daqueles repentes dele que porque agitem as águas.
É tão importante o detalhe desta noite ou das próximas horas como a forma como se comunica, por exemplo, ao povo britânico.
Essencial,
não é?
A maneira como sai de hoje à noite. Quer dizer, em quaisquer circunstâncias, mas muito se houver acordo, é muito importante a maneira como ele vai transmitir. Mas eu até acho que ele tem, como é que lhe dizer, a matriz, a essência de a dó suficiente de europeísmo e de ceticismo que lhe permita instintivamente falar bem numa circunstância destas. E eu acho que ele está mais, como sabemos, ele não é um anti-europeísta, acho que apesar de tudo vai continuar a conduzir bem as coisas. Agora, tudo isso faz muita impressão, quer dizer, a União Europeia, eu não consigo deixar de dizer outra coisa, isto parece aqueles motores que... A ver, parece quando a caixa de velocidades parte e você está a acelerar e não entra a caixa de velocidades, os carros não andam. Isto, e o carro é bom, a ver, os materiais são todos bons, o dono do carro até é rico, tem meios, tem recursos, mas pá, partiu-se a caixa das velocidades.
O dono vai ter que empurrar o carro.
Vai. E o problema é se vem a tempestade perfeita e o dono lá fora a empurrar o carro.
Se estiver a chover vai ser complicado.
Vai ser um sarilho. Portanto, tudo isto é muito trabalho, é muita decisão, é muita crise, é muita espera e falta, porque é curioso. Não é acreditar no providencialismo humano, mas se surgiu uma liderança forte, acredito que as lideranças fortes tendem a simplificar os caminhos difíceis, porque apontam um rumo, apontam uma rota e impõem-se pelo meio das dificuldades. Neste momento a Europa vive só em dificuldades de decisão, não estou a dizer económicas, somos uma zona privilegiada, mas são uma série de dossiês em cima da mesa que são, de facto, decisão muitíssimo difícil, para não falarmos em temas que não estamos a falar aqui hoje, temas financeiros e outros, não é?
Está tudo ligado. António Vitorino, já esta tarde também li várias reflexões sobre um tópico interessante, que é o precedente criado neste acordo e a possibilidade de acontecer o que acontecer, ou se acontecer para o lado negativo para os ingleses.
O senhor Hollande e a companhia, quer dizer, tiveram reações que demonstram isso, que não estão dispostos a este tratamento. Pronto, pode ser eu ganhar margem negocial.
Se esta lista...
Mas depois disto virão outras.
Se esta lista depois pode ser aproveitada, fotocopiada e reapresentada por outros países.
É um precedente. E é um precedente que, por exemplo, numa matéria que eu sou muito sensível, que é a liberdade de circulação, é errado pensar que aquela ideia dos britânicos sobre a limitação dos benefícios sociais dos trabalhadores oriundos de outros países da União Europeia é apenas uma ideia simpática para os britânicos. Há outros países da União Europeia, países normalmente ricos, que são destinatários de importantes movimentos de população, que olham para o caso britânico e dizem, ora, muito bem, avancemos por aí, que nós também viremos cá explicar que também temos o mesmo problema a prazo. E, portanto, o precedente aí pode ser desagregador. Repare que quando se fala dos subsídios às crianças, das famílias que ficaram no país de origem, adaptando o montante ao nível de vida do país onde as crianças residem.
Que é a argumentação de Cameron.
Que é a argumentação de Cameron. E é algo que também encontra eco e simpatia, por exemplo, em alguns países da Europa Central. Se falar com os bávaros, vai ver como na Baviera a ideia de Cameron é muito popular junto da classe política alemã na Baviera, por exemplo. E, portanto, o efeito precedente também tem que ser ponderado. Uma coisa é adotar uma solução específica para o Reino Unido por causa de uma situação muito concreta do Reino Unido. Outra coisa é começar a criar, a pretexto da situação no Reino Unido, regras gerais que podem ter um efeito disruptor do processo de integração no seu conjunto.
Concorda, Pedro Santana Lopes?
Concordo. A decisão que vier a ser tomada tem que ficar muito claro que é para um problema, de facto, muito específico no Reino Unido, conjuntural...
Transitório.
Transitório, exatamente, que não pode ficar para sempre e transformar-se num princípio. Porque então, derrogamos aí muito aqui, muita matéria, muito direito, muita vitória que foi obtida ao longo destes anos. E há de facto muito esse perigo. Vai ser um equilíbrio muito difícil. Eu diria que hoje, para este Conselho Europeu, é de facto preciso ser ter arte para encontrar...
E nervos de aço.
E nervos de aço, mas é preciso
e para... muito café também.
Sim, e muito café, mas é preciso para cozinhar a decisão, é preciso ser um grande chefe de cozinha.
Já hoje, que os chefes temos... hoje já começaram a preparar um pequeno almoço e acabam de preparar um jantar. Não, pronto, vai ser fácil.
Não se enganem nos tempos.
É uma provocação dizer que é um pequeno almoço, porque um pequeno almoço britânico eu sei o que é. Agora, um jantar britânico temo o pior.
Vamos ver.
E é uma consideração meramente gastronómica, para ser honesto.
Para a semana, certamente vamos analisar as consequências desta noite em Bruxelas. Ficamos por aqui e encontramos-nos na próxima semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.